Declaro aberta a presente sessão de hoje. Solicito que a secretária faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
Miqueias capítulo 3, mensagem contra as autoridades e os profetas. Escutem, líderes e autoridades de Israel. Vocês deviam praticar a justiça, e no entanto, odeiam o bem e amam o mal. Vocês tiram a pele do meu povo e arrancam a carne dos seus ossos. Vocês devoram o meu povo, arrancam a pele, quebram os ossos e cortam a carne em pedaços, como se faz com a carne que vai ser cozinhada. Virá o dia em que vocês clamarão ao Senhor, mas Ele não os atenderá. Vocês fazem o que é mal e por isso Ele não ouvirá suas orações. Palavras do Senhor.
Solicito que a secretária proceda com a matéria do dia.
Resolução número 4, de 23 de abril de 2014, autoriza o Poder Legislativo a mudar o dia da sessão ordinária do mês de abril de 2014. Renato Luiz Anata, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber que o plenário aprovou e eu promulgo o seguinte. Resolução. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Legislativo Municipal a alterar para o dia 25 de abril de 2014, às 18h30, a sessão ordinária do mês de abril de 2014. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha, em 23 de abril de 2014. Registre-se e publique. Data supra. Renato Luiz Anata, Presidente da Câmara de Vereadores. Silvana Maria Treste Cleira, Secretário. Ofício número 102 de 2014, Rondinha, 25 de abril de 2014. Excelentíssimo senhor Renato Luiz Anata, presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Valho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência, oportunidade em que encaminhe em anexo os projetos de lei número 21 de 2014 e 24 de 2014. Limitando-me ao exposto e subscrevo-me atenciosamente Ezequiel Pasquete, prefeito municipal. Projeto de Lei Municipal número 21, de 15 de abril de 2014, autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial, incluir na LDO e PPA suplementar, apontar recursos e dar outras providências. Projeto número 22, de 2014. Autoriza o Executivo Municipal a realizar permuta de área urbana e dar outras providências. Projeto 23, de 2014. Altera o artigo 1º da Lei Municipal 2.803, de 8 de abril de 2014, que concede reajuste e efetua revisão anual na remuneração dos servidores públicos municipais e da outras providências. Projeto número 24 de 2014. Dispõe sobre adicional de insalubridade aos empregados públicos do Programa Estratégia de Saúde da Família ESF.
Passaremos agora ao grande expediente. Cada vereador terá o tempo de 5 minutos. Primeiro vereador da bancada do PP, vereadora Marilene de Moraes. Vereadora Silvana, com o tempo de 10 minutos.
Quero cumprimentar primeiramente o presidente Renato, o assessor jurídico Marcelo, os colegas vereadores. No último dia 12, no nosso município, foi acometido por mais uma intempérie. O excesso de chuva acabou ocasionando um novo alagamento em nossa cidade. Como sabemos, este é um problema enfrentado há muitos anos. Foram encontrados registros fotográficos e decretos de situação de emergência que datam de 1965. A população vem questionando sobre a necessidade de serem executadas obras para solucionar definitivamente o problema dos alagamentos. Como vereadora, representante dos interesses do povo, e como costumo fazer aquilo que falo, estive conversando com o prefeito municipal para me inteirar do que está sendo feito a respeito do problema. E agora quero trazer aqui esses esclarecimentos. com dados concretos e corretos, antes que usem essa tribuna para deferir críticas e inverdades de que nada está sendo feito a respeito. Pois bem, em 14 de fevereiro, no mês seguinte à enchente ocorrida em janeiro de 2013, foi protocolado junto à Metroplan, Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional, órgão do governo estadual, um ofício solicitando que fosse elaborado um estudo de quais obras são necessárias para solucionar os efeitos das enchentes em nossa cidade. Após esse estudo, a elaboração dos projetos, orçamentos descritivos das obras a serem executadas com as respectivas licenças. E, por fim, parceria para a alocação de recursos da Metroplan ou sua intervenção na busca por recursos em outros órgãos estaduais e ou federais para execução das obras. Este ofício foi acompanhado por um dossiê com imagens e cópias de documentos que comprovam a ocorrência desses alagamentos de longa data. Não havendo recebido resposta ao ofício, o prefeito entrou em contato com a Metroplan e foi informado que os documentos haviam sido extraviados, perdidos. Então, em 16 de setembro de 2013, foi novamente enviado e protocolado junto ao órgão o ofício e dossiê. A partir de então, foi realizado o estudo em loco da bacia de contenção do Arroio Lambari. Hoje mesmo, o prefeito esteve na Metroplan e foi informado que o estudo técnico e de engenharia está concluído e, dentro de aproximadamente um mês, prometeram que vão enviar o projeto de contenção das águas para o Executivo, o qual levará para apreciação da população. Depois disso, será contratada uma empresa para realizar o memorial descritivo e orçamentário. A partir daí, será encaminhado projetos para a busca de recursos para efetivar a obra. Cabe considerar aqui que nossa cidade situa-se num vale e foi sendo construída às margens do rio Sarandi e do Arroio Lambari, e ainda são várias as sangas que desaguam nos dois. Cada vez mais se vê construções que acabam interferindo no curso dos rios ou limitando o fluxo de água. A Mãe Natureza nem sempre aceita todas essas interferências. E isso não é só em nosso município, isso é um fato planetário. Não seria necessário dizer aqui que sofremos as consequências da nossa ação sobre o meio ambiente. Ações essas nem sempre respeitosas. Em sendo assim, é complicado achar culpados ou responsáveis, pois quem é consciente sabe que cada um de nós tem sua parcela de responsabilidade sobre o nosso planeta. Como já disse, o problema das enchentes é de longa data e é preciso lembrar que nos 49 anos de história do nosso município, os únicos que buscaram solucionar, pelo menos em parte, este problema foram as administrações do nosso partido. Então, quem nada faz, não tem direito de criticar. Quero dizer ainda que concordo que este é um problema grave, que traz muitos prejuízos, porém que fique aqui os exemplos de solidariedade e ajuda mútua que são observados nesses momentos calamitosos. E que esses exemplos se sobressaiam às críticas daqueles que preferem ficar apenas observando para depois censurarem e encontrarem culpados ao invés de ajudarem quem enfrenta esses problemas. O caso de Rondinha não é um caso isolado, como já disse, e graças a Deus, nunca perdemos vidas. Para encerrar este assunto, quero trazer aqui o recado do prefeito municipal, que pediu que dissesse aos cidadãos rondinenses que estamos bem encaminhados na busca da solução para o problema das enchentes e que, antes de terminar o seu mandato, ele vai resolvê-lo. Na última sessão, o vereador Pedrini se disse indignado, pois o prefeito não teria agradecido a ajuda dos vereadores na conquista da verba para a construção da escola de ensino fundamental, dizendo que isso só foi possível graças às informações trazidas por nós de Brasília sobre o preenchimento do PAR. Pois bem, gostaria apenas de questionar o seguinte: quem ao chegar de Brasília levou as informações obtidas até o Executivo? Mais precisamente a SMEC? Quem fez isso tem méritos na conquista da escola. Porém, não sei se esses méritos cabem a quem guardou as informações para si. Eu, apesar de ter sido taxada de incompetente pelo vereador Zico na última sessão, no dia seguinte à nossa chegada de Brasília, no sábado de manhã, estava junto com a professora Leonice fazendo o preenchimento dessa ação no PAR. Para finalizar, quero dizer que posso concordar com você, vereador Zico, Realmente fomos incompetentes para conseguir a verba do Pró-Infância de R$1.400.000. Mas tivemos a competência de conseguir uma verba de R$3.400.000 para a construção de uma escola de ensino fundamental. E que, pelo jeito e pelo que vejo, isso não é do agrado de todos. Meu muito obrigada.
Próximo vereador, vereadora Marfisa, perdão pelo tempo de 5 minutos. Senhora? Próximo vereador, vereador Zico do Bairro.
Quer a ordem aqui ou Júlio?
Ah,
depois eu pego esse minuto dela.
Tá bom. É que.
Primeiramente, quero cumprimentar a presidente dessa casa, secretária, assessor, demais colegas vereadores. Quero também falar um pouco, já que a vereadora Silvana levantou a questão da sessão, outra sessão que eu havia falado sobre críticas, eu me obrigo a voltar a esse assunto. Pois veio aqui, falou, disse o que quis, mas eu não acho que um vereador deve ficar se escondendo atrás do prefeito. Para mim, puxa-saquismo não é ter atitude própria. Falou em crítica, falou em fracasso, lançou desafio. Desafio de nós voltarmos de Brasília com a escola. Você acabou de ir a Brasília, por que não trouxe? Para mim, lançar desafio é ficar se escondendo, fugindo da responsabilidade. Eu, no meu modo de agir, não é assim. Eu faço o que eu posso. Venho aqui, falo com as minhas palavras. É muito bonito vir aqui com um belo texto, programadinho, tudo direitinho, bater nesse, bater naquele, puxar o saco do prefeito, falar do Maomé da montanha. É muito bonito, com certeza. Mas eu não vejo um papel, como você está dizendo, o papel de vereadora, atuante, somente defendendo o prefeito. Defendendo, ele está 100% certo, ele isso, ele aquilo. Eu acho que tu deve, meu modo de pensar sobre a tua pessoa. Tu deve agir um pouco mais com as próprias pernas. E quando se referir a mim na tribuna, pode falar meu nome, sem problema. Não falar do tal vereador, eu estou aqui falando da vereadora Silvana. Pode se referir a mim, sem problema algum, fazendo meu nome. Você começou o teu discurso aqui, falou de críticas e críticas e críticas. A pessoa que mais critica o governo federal e o governo no estado aqui é você. Eu simplesmente estou fazendo o meu papel de vereador, estou tentando levar até o povo o que não está sendo feito. O bem ou mal, estou levando. E estou vendo essa resposta lá fora. Agora, você vir aqui dizer, eu lanço um desafio para vocês ir a Brasília e voltar com a escola. Isso, para mim, é estar fugindo da responsabilidade. Está jogando a responsabilidade para outras pessoas. E mais, tu encerrou o teu depoimento, o teu pronunciamento falando em fracasso. Para mim, o espelho do fracasso é quem fica se escondendo atrás de alguém. Acho que devemos andar com as nossas próprias pernas. Era isso. Muito obrigado.
Próximo vereador, vereador Zico do Bairro, pelo tempo de 10 minutos.
Quero cumprimentar primeiramente o presidente da casa, secretária, colegas vereadores. Quero fazer um comentário a respeito da viagem que faremos agora dia 25, se Deus quiser, de maio, a Brasília, novamente. Temos projetos para ampliação das comunidades, já foi comentado aqui, pois está sendo notificada as comunidades que ainda não se regularizaram com a questão segurança ou através dos bombeiros. Também estamos levando junto projetos para conseguir recurso através do Ministério com o nosso deputado Nilson Marcon e outros deputados que se dispuserem à nossa disposição no dia para as associações. Também Quero fazer um pedido. Hoje, por motivo de força maior, não deu para fazer a indicação. Quero fazer um pedido e na próxima será feito através da indicação de que seja instalado um sistema de sirene junto às cabeceiras de ponte ou local onde a água bate nos dias de enchente, para comunicar ou avisar em forma de sirene, para avisar os moradores do nosso município, da cidade em particular, que às vezes estão dormindo, estão descansando, estão dormindo e acabam despercebidos e se pegando em surpresa. Eu acho que o executivo deve pensar nessa possibilidade, é pedido de moradores do centro, fizeram para a gente, e nós, como somos representantes do povo, estamos aqui para defendê-los. Eu acho que é um projeto simples, dá para ser feito, ajuda, já é uma forma para contribuir, sim, com relação a essa questão das enchentes. Muito bem. Eu quero lembrar a vereadora Silvana Tress que são 49 anos de emancipação pública municipal. Quero lembrar que foi apenas 8 anos de mandato do Partido dos Trabalhadores e foram 41 anos o PP, lá vem lá da antiga Arena, Arena trocou bastante de nome, Arena, PDS, PP, PPR e agora PP. Como diz o Júnior, parece querer fugir da responsabilidade. Eu acho que é um problema que vem desde que se criou o município. Se foi feito errado, não se erre mais, porque errar é humano, burrice é persistir no erro. Quero lembrar que são 41 anos de PP neste município. E nesse momento, quero dar os parabéns para o senhor Alvarino do Amarante Cardoso, que em partes conseguiu resolver, em partes, o problema das enchentes, desviando o rio Sarandi com o túnel que foi feito e que o PT pagou. O PT, na época, entrou e começou a pagar o túnel e finalizou a sua administração pagando o túnel. Se o PT foi capaz de pagar um túnel como foi feito na época, pode ter certeza, nós voltando, nós vamos conseguir sim um dia resolver esse problema das enchentes no nosso município, porque nós temos força. Eu acho que nós não podemos fugir da responsabilidade de que, se vocês acham que nós não fizemos, que façam. Quero lembrar, não foi a Dilma que prometeu resolver os problemas das enchentes neste município. Teve candidatos que prometeram. E parece tão fácil irem na rádio no final de semana, principalmente após as enchentes, e dizer, estou indo novamente para Brasília e vamos resolver o problema das enchentes, vamos lá, vamos fazer, e isso e aquilo. Até agora, eu ainda não vi o projeto. Eu gostaria de ver esse projeto, como você comentou hoje, gostaria que você me apresentasse esse projeto, para que a gente pudesse, como vereador, examinar isso, e também, de uma forma ou outra, nós contribuir com essa administração, porque é do interesse de todos que se resolva o problema das enchentes. Acho que é um problema que vem há anos se arrastando. Quero lembrar também que enquanto o PT estava no poder, nós pegamos apenas 2 anos de Lula. Se tivesse um governo que nem o Lula e que nem a Dilma, mandando o recurso da forma que está mandando, um pouquinho mais de vontade, um pouquinho mais de seriedade, eu acho que se conseguiria as coisas sim. Chamei de incompetente um grupo que aí estão, e você fez parte desse grupo também, porque todos os municípios, se não ficou claro para ti, vou te esclarecer novamente, todos os municípios da nossa região já conseguiram as creches e já estão em função. Constantina, Ronda Alta, Sarandi, os que eu tenho conhecimento. E Rondinha se pegou para trás. Aí foram dizer que por culpa de uma ou duas pessoas. Ou por culpa de uma ex-secretária. Mas é um grupo. Agora, quando vende, fui eu. Eu, prefeito, eu fiz. Tá? é por aí as coisas. A gente está aqui para contribuir, sim. Eu acho que nós devemos se unir e não fugir das responsabilidades. E quero lembrar a nossa Silvana, que falou agora há pouco em questão de críticas, quem está na situação, aguenta. Era tão bom criticar enquanto o PT estava. Vou te citar exemplos de críticas. Quando o PT comprou uma patrola grande, vocês criticavam que era muito grande. Quando a Dilma mandou uma patrola, vocês criticavam que a patrola era muito pequena. Eu até disse aqui que vão mandar a Caterpillar fazer uma no tamanho do PT. Quando o PT pegou essa prefeitura que parecia uma preta véia, lavou e pintou, criticavam a cor da tinta. Aí agora gastaram 25 mil na cidade natalina, apenas lavaram a prefeitura, ela passou a ser bonitinha. Isso é crítica. Pode ter certeza que as críticas, da forma que nós estamos colocando, não são críticas, são cobranças. E quando se promete, tem que cumprir. Quero lembrar que esse prefeito que está aí, Ezequiel Pasquete, ele fez parte da administração passada. Ficou 8 anos como vice-prefeito, da mesma forma que o Cantone prometeu, ele prometia também. Então não vamos fugir da responsabilidade, vamos fazer o que tem que ser feito. E parar de se esconder embaixo das barras da calça de alguém. Certo? Eu acho que as críticas, elas vêm para somar. E da forma que nós fizemos ela, nós sempre se colocamos à disposição. Muitas vezes somos criticados pelos próprios companheiros da forma que a gente faz. Mas vi você falando aqui do ônibus, falando de coisas que vêm para o município, se fala no PAC, mas não se fala que a Dilma também tem a competência. E quem mandou esse recurso foi a Dilma. Então acho que nós temos que ser reconhecedores do que nós fizemos. Era isso, muito obrigado.
Próximo vereador, vereadora Denilson Pedrini, pelo tempo de 5 minutos.
Gostaria de cumprimentar o presidente, colegas vereadores. E, inicialmente, eu gostaria de dizer que essa casa é uma casa onde se levanta ideias, se levanta propostas e, às vezes, críticas. Mas eu sempre prezo, não sei se eu sempre consigo fazer isso, né? Prezo pela coerência. Então, algumas coisas têm que ser ditas de forma coerente. No início do governo Cantone, foi vendida a folha de pagamento dos funcionários para o Banco do Brasil, com a promessa de resolver os problemas da enchente do município. Isso está gravado, foi falado aqui nessa casa, porque eu era vereador. Isso é uma questão que aconteceu. Foi vendido a folha para isso. Um valor na época que eu achei bastante. 8 anos, 9 já defasou, né? Eu acho assim, ó. O que nós temos que parar é de jogar culpa nesse ou naquele e tentar resolver o problema. Tem o problema? Tem. Vai existir por quê? Porque Rondinha está localizado num local em que toda chuva, com uma certa intensidade, vai prejudicar o centro do município. Mas se não se tiver vontade política, e agora eu acho que tem vontade política porque atingiu algumas pessoas específicas do município, vai ter vontade política. Infelizmente é assim que funciona, eu não gostaria que fosse assim, mas é assim, então até acho que vai se resolver esse problema. E nós vamos estar à disposição para auxiliar naquilo que for preciso. Porque o que é problema dos munícipes é problema nosso, e nós, como representantes dessa casa, temos que fazer o possível para ajudar. E da minha parte, e eu tenho certeza dos colegas também, a gente vai fazer o possível para resolver. Porque tentar dar culpa para esse ou aquele, nós não vamos conseguir. 49 anos de história do município. 49 anos. 49 anos que acontecem as enchentes. Ou se tem vontade política para se resolver esse problema, ou se joga a culpa nesse ou naquele, que é o que geralmente acontece. Em relação ao que colocou a nossa colega, a nobre colega professora Silvana, de forma incoerente, na minha opinião, pró-infância. O vereador Renato está comigo aqui, e a gente está junto há algum tempo. Nós estávamos em Brasília, pegamos o telefone no Ministério da Educação, ligamos para a prefeitura e dissemos: tem uma verba de 450 mil, na época, ou 600, eu não lembro, para a construção da pré-infância. Aproveitem. Aproveitem. Ah, mas na época não tinha terreno. Foi arrumada uma série de desculpas. Conclusão: município de Rondinha, único da região que não tem pró-infância. Culpa de quem? Eu não sei. Nós, vereadores, eu e o Renato, fizemos a nossa parte. Comunicamos que tinha verba. Não foi aproveitado. E eu disse, ó, aproveitem, porque eu acho que isso aqui é uma coisa boa para o município. É importante, é uma verba de graça, 600... Eu não lembro se é, o valor era, eu acho, 600 mil. Um valor muito bom. Tá? Não sei. Era um valor que dava, na época, construir uma escola, que era o projeto para a pró-infância. Não foi concluído, o município não tem. Em relação à escola, se a vereadora Silvana lembra bem, quem agendou o encontro no Ministério da Educação e Cultura em Brasília fomos nós, através do nosso colega, deputado Marcão, assessores do gabinete marcaram o agendamento no Ministério da Educação, que foi, na minha opinião, de fundamental importância as informações que vieram de lá. Como a vereadora, com certeza, estava e tinha tempo para isso, que eu não tinha, no caso, não tive tempo, não fui chamado também, foi repassado essas informações graças a nós que agendamos e todos nós vereadores que estivemos lá no gabinete do ministro, assessor do ministro lá da Educação. Então, acho assim, ó, nós tivemos participação. Cada um avalia de que forma foi essa participação. É que assim, ó, eu só queria concluir com alguma questão importante. Na época que nós trouxemos a ideia da construção da pró-infância, não era prioridade. Como em Rondinha, nunca foi prioridade nos últimos anos, pelo menos, a geração de emprego e renda. Eu só vou citar um exemplo, por quê? Em 8 anos do PT se critica muito, mas foi tentado construir o laticínio, foi tentado construir a incubadora industrial, foi investido na Agroeste, foi criado um pavilhão industrial para se tentar geração de emprego e renda. Eu gostaria que me informasse o que de geração de emprego e renda tem se feito nos últimos tempos. Prioridade. Então, que seja claro, se diga, a nossa prioridade é fazer o quê? Deixar todo o nosso pessoal aqui tranquilo, quem precisar do emprego sai do município. Essa é a lógica. Era isso, meu muito obrigado.
Boa noite, senhores vereadores. É muito melhor ser oposição, porque é fácil me dizer que não fez, quem que no passado não fez. Então, por exemplo, eu fui junto com o senhor prefeito a Porto Alegre, né, na Metroplan, junto com ele, e porque é um projeto que tem que ser um projeto que de grande risco, tem que ser um projeto que especializados engenheiros façam, porque pode acabar acontecendo um problema grave, uma tragédia. E o nosso município não tem condições, pelo que eu ouvi dizer, de fazer esse projeto. E quero dizer para o vereador Pedrini que a folha de pagamento foi vendida, foi o município que mais ganhou porque soube negociar. O prefeito Cantoni teve um município que vendeu por R$70 mil, maior que o nosso, e o nosso vendeu por 300. E toda obra tem uma contrapartida, e eu estava falando com o ex-prefeito Cantoni que esse dinheiro vai ser uma parte da contrapartida que vai ser feita quando vai ser feita essa obra. Então, se acontece, se alguém acha que o dinheiro foi gasto em alguma outra coisa, não foi apontado. E o dinheiro vai ser a contrapartida. E quero dizer também que os vereadores agora que viajam para Brasília, que principalmente os que são do governo, que comecem a pleitear o dinheiro para nós conseguirmos, assim que vem o projeto, já achar o caminho numa secretaria ou num ministério para ajudar. Então, vamos fazer que seja feito um estudo com o executivo, com o setor de projetos, para ver se já pode começar a fazer um andamento. E a creche, na verdade, eu estava junto em Brasília com o vereador Pedrini, e realmente aconteceu isso aí. E quando nós ligamos, vereador, nós falamos com a vereadora Silvana, que se prontificou e me falou, depois de meses, eu perguntei a ela, e foi feito um estudo e que alguém não quis. Eu acho que todo mundo já sabe, não precisa mais falar o que aconteceu. É, entende? Dependia de certa pessoa e não foi feito. Foi tentado, mas não acharam que não era importante. Outra coisa. Quem pagou o túnel? Né? Vereador Zico? Quem pagou o túnel? Pode falar. Certo. É fácil vir falar isso aí, porque eu ficaria aqui meses falando. Eu quero perguntar para vocês, quem pagou a patrola, a famosa patrola? Quem foi a indenização que pagou? Não. Vamos ver. Então, é fácil vir aqui atacar e dizer, olha, gente, vamos ler, escutar as notícias. Pessoas presas, ministros, pessoas ligadas a quem? Pessoas presas do partido do PT, pessoas ligando grande, fazendo vaquinha para tirar na cadeia. E o dinheiro que sumiu foi aonde? Quantas barragens podiam ser feitas, não só no nosso município. Viu quanto, como é bom vir fazer, achar defeito da situação. Olha aqui, ó, eu vou entregar depois, que aqui é uma coisa que pode ser processada o governo do estado. Eu quero que vocês vão analisar aqui a ponta do rio Sarandi, onde há pouco tempo caiu um caminhão. Eu não gosto de fazer isso. Caiu um caminhão, dentro do rio morreu o motorista. Eu quero que vocês vão ver aonde passa o pedestre. Não tem, vai cair alguém dentro lá. Eu quero falar para ficar gravado. Vai cair alguém dentro do rio. Alguém que passa a noite no escuro, um mendigo, alguém. Temos que se responsabilizar quem daí vai ser. Olha como é fácil falar e ser oposição. O governo do estado, já falei com o advogado, para nós fazer, processar, arrumar alguma coisa logo, porque vai morrer alguém no lugar do pedestre passar, não tem mais lugar, e tem que passar na pista, hoje nós vamos tirar foto lá, caminhões, então, ó, eu não quero, mas é fácil vir achar defeito. Fábricas, não quero falar, mas a gente é obrigado, onde é que foi a fábrica? Que tinha aí, que tinha funcionário, que o município investiu. Graças a Deus que agora a Promil comprou aí, aonde foi doado né? O laticínio, agora a Promil parece que vai colocar logo. Então é fácil essa posição. Mas por que não vamos falar de coisas boas? Nós temos aqui, Rondinha, gente que está aparecendo nos jornais, nas revistas, município, que o município ajuda. É fácil vir criticar, mas vamos trabalhar junto, para nós ficar a nossa marca, não só vir achar defeito. Quem está aqui pode se eleger de novo. Mas assim, eu já falei até. Senhores vereadores, nós temos um projeto aqui que a minha bancada do PP estava, nós falamos com o senhor prefeito há tempo, vai ser dado a insalubridade, né, para umas pessoas, um projeto muito bom. Eu até achei estranho que a oposição não se manifestou. Nós estamos marcamos uma consulta, uma reunião com o senhor prefeito, com o presidente do sindicato, bancada do PP. Eu acredito que a bancada do PT não vai ser contra, para nós ver a insalubridade de todos os funcionários. E quero dizer que quando o prefeito dá um aumento para os funcionários, a gente aprova a quantia que vem, porcento que vem, porcentagem que vem. Mas não somos nós, vereadores, que decretamos 6% ou 10%. A gente foi atacada por pessoas que não entendem, né, do município. Funcionário, falando mais dos vereadores, porque ganharam, que o vereador ganha bem, ganharam 6%, vale a pena. Mas o prefeito vai ficar sabendo para essas pessoas, hoje eu não estava, eu ia falar com ele, que o vereador não tem culpa se é dado só 6%, se é dado 10%. O vereador gostaria que desse para dar 20%, mas que nós vamos tentar fazer uma escala, modificar o projeto, todos nós, para fazer diferenciado o aumento. Quem ganha menos, que o aumento seja mais. Eu venho falando isso aqui há anos. Então, senhores vereadores, vamos começar a trabalhar mais junto para ficar a nossa marca. É fácil vir achar defeito. Eu, se eu quisesse, qualquer um, né? Nós sabemos o que está errado. Era isso, meu muito obrigado. Solicito que a secretária proceda com a parecer da comissão permanente. Dos projetos.
Parecer da Comissão Permanente do Projeto número 21 de 2014. Com efeito, a iniciativa do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Faça o exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à apreciação, à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 25 de abril de 2014. Edmilson Pedrini, João Carlos Bertocchi, Eduardo Zorzi, Silvana Maria Três, Marfisa Teofane Pedon e Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 21 de 2014. Coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Parecer da Comissão Permanente do projeto de lei número 22 de 2014. Com efeito, a iniciativa do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Ademais, o presente projeto vem acompanhado de laudo de avaliação, dando conta do valor real do bem. Faça o exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, essa comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior, Rondinha, 25 de abril de 2014.
Coloco em discussão o projeto de lei número 22. Coloco em votação o projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Parecer da Comissão Permanente do projeto de lei número 23 de 2014. Com efeito, a iniciativa do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e princípio constitucional da legalidade. Faça o exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 25 de abril de 2014.
Coloco em discussão o projeto de lei número 23. Coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Parecer da Comissão Permanente do projeto de lei número 24 de 2014. Primeiramente, há de se alientar que o presente projeto, que visa o pagamento de adicional de insalubridade aos funcionários públicos que trabalham no Programa Estratégia de Saúde da Família, vem alicerçado no laudo técnico. Compulsando o laudo apresentado, diga-se elaborado por perito com capacidade para tanto, denota-se que restou concluído que os funcionários exercem de fato atividades insalubres em grau médio, ou seja, 20%. Nesse sentido, o artigo 7º, inciso 23, determina: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Dito isso, com efeito, a iniciativa é do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação o princípio da constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, essa comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, à consideração superior. Rondinha, 25 de abril de 2014.
Coloco em votação, em discussão, o projeto de lei número 24 de 2014.
Eu não me manifestei primeiro na tribuna, mas, correto, esses profissionais têm contato, têm atividade insalubre, têm direito, sou plenamente favorável, mas gostaria de lembrar que tem muitos funcionários, só vou citar um exemplo, o vigilante não tem adicional de periculosidade, o veterinário não tem adicional de insalubridade, são funcionários que trabalham direto nas questões insalubres ou perigosas e não têm avaliação. Então, acho que nós temos que ser coerentes e exigir que, para demais atividades, também seja feito o laudo pericial.
A nível de informação, como o Renato já fez, falou no discurso dele, já está sendo contratado o perito para fazer, e é por isso que nós estamos aprovando esse projeto. Foi. Porque o perito já está sendo contratado para fazer as demais laudos dos demais funcionários.
Quem? Voto em votação. Coloco em votação o projeto de lei número 24 de 2014. Quem tiver a favor, permaneça como está, contrário, que se manifeste. É aprovado por unanimidade. Próxima sessão, depois da próxima sessão, dia 14 de maio. Hoje não teremos explicações pessoais.